Todos sabemos que está pelo menos prevista, a não ser que haja algum tipo de adiamento no dia de hoje, da votação sobre processo que pode autorizar o Supremo a investigar por suspeita de corrupção o presidente da Câmara, o presidente da República, Michel Temer. O presidente da Câmara disse que está mantida a votação. É a informação que temos pelo menos até este momento. E nesse contexto, foi realizada mais uma pesquisa Ibope, mostrando que 81% dos eleitores defendem que os deputados aceitem esta denúncia. Eu converso sobre o assunto com o professor de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Adrian Lavalle, pesquisador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Estudos da Metrópole e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Professor Adrian, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, vamos mergulhar nessa difícil tarefa de compreender como é que está a opinião pública neste momento, se está acompanhando, se está interessada nesse processo que será votado amanhã em plenário na Câmara. Esta pesquisa encomendada pela ONG, né, que luta contra a corrupção, a VAS, aqui no Brasil e no mundo, né, não é só aqui no Brasil, encomendou essa pesquisa que apontou estes dados que eu lhe mostrei, que eu destaquei agora aqui na abertura. Na sua opinião, que impacto pode ter o interesse do eleitor e do cidadão nesse processo?
Olha, eu diria que há pelo menos dois fatores relevantes que contribuem a entender o resultado e o fato desse resultado não vir acompanhado pelo processo de mobilização. O primeiro fator é o fato da população estar, me parece que perplexa, em um misto de perplexidade, desencantamento, porque os processos de mobilização que foram orientados por bandeiras anticorrupção se depararam com um país que era muito mais corrupto do que boa parte da população que se mobilizou acreditava. Isto é, esses processos de mobilização foram construídos, foram a interpretação que se fez nesses processos de mobilização, tal como foi construída por aqueles que os mobilizaram, foi que o PT era o centro da corrupção do país, que o PT era o enorme problema, e que uma vez afastado o PT, especialmente a presidenta Dilma, embora para tanto não houvesse necessariamente elementos jurídicos substantivos, mas conseguia assim fazê-lo ao país e para o bem-estar do país, uma vez afastada a presidenta, as coisas voltariam à normalidade. Uhum. O que a Operação Lava Jato mostrou é que, de fato, a corrupção ela é endêmica, ela é sistêmica. A classe política brasileira se financiou sistematicamente através dos mesmos processos que envolveram o PT. Isso produziu mal-estar generalizado na população. Então, esse mal-estar generalizado que gera certo desencantamento se combina com um misto de perplexidade, porque parecem haver dois pesos e duas medidas. Hoje, para o cidadão médio, não é possível entender por que o presidente Temer não deveria ser processado, não deveria ter admitido a denúncia, se a presidenta Dilma teve, por fatores que são menores, em comparação à mala de dinheiro e as evidências que foram arroladas na denúncia do procurador-geral, e se outros membros do PT, como o presidente Lula, foram condenados por crimes para os quais existem indícios que são tão persuasivos quanto aqueles que são arrolados na denúncia de Janot contra o presidente. Então, sim, tem essa parte de incredulidade, de desencanto, de perplexidade, que me parece que o cidadão médio, embora favorável à admissibilidade da denúncia, experimenta ao perceber o cenário da política nacional. Por outro lado, há uma diferença importante entre aquilo que nós vimos no contexto do impeachment da presidenta da presidenta Dilma e o que estamos vendo hoje. E essa diferença importante é que uma parte considerável dos grandes atores políticos não estão apostando no impeachment do presidente.
Sim,
isso significa que os recursos empregados para a mobilização social não estão sendo hoje empregados.
Uhum.
Nós que fazemos ciências sociais sabemos que não existem fenômenos espontâneos. Os fenômenos no mundo social são tudo menos espontâneos. Então não existe mobilização social espontânea. Ela é construída, ela demanda
recursos. Ela não está sendo estimulada, né, professora?
Ela não está sendo estimulada.
É.
Ela não está sendo estimulada nem pela elite política, nem pela elite econômica, nem pela pauta dos principais meios de comunicação. Uhum. Nesse contexto, a população não está na rua e se produz esse fato de termos uma pesquisa com 81% dos cidadãos respondendo que a denúncia deveria ser aceita, com uma facilidade nas ruas.
Uhum. Agora, professor Lavalle, a pesquisa revelou que 79% dos eleitores acreditam que deputados que votam contra a denúncia são cúmplices de corrupção e 73% concordam que esses parlamentares não deveriam ser reeleitos em 2018. São índices também altos. Agora, nós só vamos ver exatamente que impacto terá uma decisão política como essa nesse momento, lá nas eleições do ano que vem, no contexto político do ano que vem, no ânimo e no envolvimento do eleitor. Se ele vai para a urna para virar esse jogo dizendo, agora eu vou escolher, vou selecionar bem quem eu vou escolher. A gente precisa ver isso, então a gente está jogando provavelmente essa, porque demonstra essa preocupação, essa vontade de não reeleger quem tomar uma posição determinada agora, mas daqui até o contexto político da eleição ainda tem muito espaço, né? Dá para fazer essa projeção agora?
Olha, é difícil, o que nós sabemos, e sabemos com evidências fartas, já produzidas por pesquisas diversas, nacionais e internacionais, é que a cobrança do eleitor, ou aquilo que se chama de accountability, isto é, a prestação de contas que o eleitor pode cobrar dos políticos, é uma variável que ela é fortemente afetada pela memória. Depende do tempo. Se a votação fosse amanhã, provavelmente os políticos estariam fazendo um cálculo diferente. Mas há chão pela frente e isso significa que daqui a um ano podem ser outras coisas que estejam globalizando a opinião pública, ou polarizando a opinião pública. E, sobretudo, diz para nós que ao eleitor será reconstruído o fato. Isto é, daqui a um ano, aqueles que têm recursos para fazer a campanha apresentarão os fatos na forma como a eles convier, que é o que sempre se faz, e o eleitor não terá a memória fresca. O que acontecerá hoje e amanhã será reconstruído e será apresentado de uma certa forma à luz do que tiver acontecido no último ano e meio. Portanto, a aposta dos deputados não é muito arriscada.
Uhum.
As chances dos eleitores lembrarem do fato não são certas e dependerá, sobretudo, daqueles que trabalham na oposição e, sobretudo, dos grupos da sociedade civil que fazem um trabalho de aumentar a informação disponível para o eleitor, tornar esses dados disponíveis nas vésperas da eleição para lembrar o eleitor como votaram os deputados. Mas nada garante que daqui a um ano e meio o eleitor, de fato, esteja preocupado principalmente com isso.
Vamos acompanhar se, de fato, esse processo ocorre amanhã e que impacto, então, terá. Que comportamento terá o cidadão, o eleitor, com mais essa incerteza política que está aí posta e colocada? Sem falar que, mesmo sendo votado, o processo não se esgota. A favor ou contra Temer, o processo não se esgota. Pode ser que novas denúncias sejam apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, antes de seu mandato, né? Que se encerra agora em setembro. Eu agradeço.
Certamente.
Porque pode vir mais sustos, né, professor, ainda até o fim do ano.
Pode se pôr a decisão, que provavelmente é o resultado mais provável, né?
Certamente.
Adiar a decisão.
Vamos acompanhar a professora Adrian Gurza Lavalle, de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Obrigada por sua atenção com o nosso ouvinte. Bom dia, professor.
Eu que agradeço, Roxana, até logo.